Esta semana, Pedro Mexia declara-se um gentleman. João Miguel Tavares afirma-se sem paralelo e Ricardo Araújo Pereira sente-se sentido. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que, de repente, toda a gente se pôs de acordo sobre a necessidade de criar uma lei que penalize o enriquecimento injustificado. Este é um assunto que vamos tratar daqui a pouco, neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira prescinde esta semana do título de ministro porque prefere ser presidente da Câmara de Televisão. Vem com intenções de tutelar os nossos camaradas de trabalho que estão por trás das câmaras?
Não. Vou deixá-los. Estão a fazer um magnífico trabalho.
Cuidado, que aquilo é uma arma poderosa.
Eu sei bem.
Mas podem apanhá-lo por um mau ângulo.
Não, em princípio...
Não vai dizer que não tem.
Contra mim não têm nada, porque desafio-os a encontrarem um ângulo pior que este. Não...
Bem, vamos lá então saber porque é que o Ricardo quer ser presidente da Câmara de Televisão. O assunto diz respeito a um edil em estúdio.
Num dia em que a Câmara de Lisboa esteve no centro das atenções porque foi palco de buscas no âmbito de uma investigação ao antigo vereador do urbanismo, Manuel Salgado, ao final da tarde o senhor já deu explicações sobre este caso, enfim, fez declarações, respondeu a perguntas sobre estas buscas e por isso escolhemos deixar esse assunto fora deste comentário semanal.
A apresentação na TVI na última terça-feira do espaço documentário de Fernando Medina, precisamente no dia em que a Polícia Judiciária fez buscas na Câmara de Lisboa por suspeitas de corrupção. Sentiu-se defraudado, Ricardo Araújo Pereira, por não ter o comentário sobre esse tema do dia do comentador Fernando Medina?
Um bocadinho. Carlos, estava muito curioso para saber se Fernando Medina achava que Fernando Medina tinha estado muito bem ou se, por outro lado, achava que talvez pudesse ter reagido de outra forma àquela notícia. É um caso típico de um momento em que um político no ativo também é comentador político e, por isso, chega ao momento em que tem de comentar-se a si próprio. Talvez seja uma boa razão para evitar este tipo de situação, não é?
Vê incompatibilidade entre as duas funções?
Ligeiramente. Aliás, não é só no comentário televisivo. Por exemplo, não sei se vocês acompanham isto, mas o deputado do PS, Marcos Perestrelo, tem uma coluna no Correio da Manhã. A coluna é essa que ao lado tem um sinal mais e um sinal menos. Todas as semanas ele diz, esta semana esteve muito bem, fulano. E esteve muito mal, Cicrano. Nos últimos dois meses, quem já teve sinal positivo? António Costa, este deputado do PS que escreve no Correio da Manhã, achou que houve ali uma semana em que António Costa esteve particularmente bem. E tenho a impressão que esta semana é o PS. O deputado do PS considera que o PS esta semana esteve bastante bem. E é sempre surpreendente saber que um deputado do PS acha que quer o secretário-geral do PS, quer o partido a que ele pertence, estiveram bem em determinada semana. Eu fico sobressalto-me, estou a ler aquilo e penso, é incrível, olha, não estava à espera desta.
Mas isto institucionalizou-se, a presença de políticos comentadores, o que é que lhe parece que se deve este hábito português?
Parece-me que as televisões querem ter
Digo português sem saber se há paralelo noutros países, mas não me ocorre.
Sim. Consta que não.
De qualquer maneira, a gente tem sempre este...
Políticos no ativo, não.
O Boris Johnson tinha uma coluna e era maior de Londres, portanto...
Sim,
no jornal.
Talvez seja um daqueles casos em que Sérgio Godinho tem razão para afirmar que quando se diz só em Portugal,
só neste país.
É só neste país, que a gente está sempre a dizer só neste país. Mas, de qualquer modo, parece um bocadinho absurdo, não é? Casos como este tornam a situação especialmente absurda.
De que modo é que esta investigação que aconteceu na Câmara de Lisboa, intitulada Operação Olicipos, pode tornar-se tema de campanha nestas próximas autárquicas em Lisboa, Pedro Mexia?
Bem, tudo o que tem a ver com a Câmara, com uma Câmara, neste caso a de Lisboa, seja um processo judicial, seja o que for, é tema. O problema não é que seja tema, o problema é como é que se apresenta o tema. E eu andava aqui a desejar Carlos Moedas fosse um pouco mais espivitado na sua campanha, mas não estava à espera que ele fosse usar isto desta maneira.
Aliás, no próximo período, deixe-me só mostrar aqui que foi rápido Carlos Moedas associar esta investigação à Operação Marquês, com um comunicado, justamente no dia das buscas, em que afirma, estamos a ver, numa paráfrase a uma frase de Fernando Medina, que não são apenas os comportamentos do ex-primeiro-ministro José Sócrates que corroem o funcionamento da democracia. Como é que viu este ataque de Moedas a Medina?
Eu tenho dúvidas que seja um ataque de Moedas. Aliás, isto que acabou de passar, via-se a fotografia do Moedas, que parece o aluno do quadro de honra do 7º B, e ao lado, não é só o Sócrates que corrói, dá a sensação que não joga uma coisa com a outra.
Justamente por isso, também por ser fora de tom. E depois, aqui há várias coisas nessa... Não,
e ainda por cima, quando Medina foi o socialista que chegou à frente de forma mais veemente para criticar a
situação. Há várias coisas aqui relevantes. Uma é... Agora o nome pode ser o argumentado Sócrates, mas tudo, não é? Agora tudo é tudo Sócrates e todas as comparações, a essa altura, são casos muito diferentes, não? E depois os próprios casos em si são muito diferentes. Há casos que são mais mal explicados que outros, há casos que são mais graves que outros e há casos, isto é importante, até porque nós falámos de Manuel Salgado algumas vezes no programa, e ele, aliás, respondeu-nos uma vez, simpaticamente, que há casos que, mesmo que não sejam suspeitos do ponto de vista penal, são altissimamente contestáveis a outros títulos. Estou a pensar no Hospital da Luz, na Praça das Flores, no Hospital da CUF, que ele próprio reconheceu que não teria permitido se fosse hoje. E, portanto, acho que o PSD, a oposição, genericamente, pode contestar as decisões, porque há aqui, de facto, um caso marquês, mas é o caso Marquês de Pombal. O Manuel Salgado foi o Marquês de Pombal nos últimos anos em Lisboa, para o bem e para o mal. Ele também tem méritos, evidentemente, e há de ter mais méritos que deméritos. Mas todos os lisboetas têm a sensação que ele foi, pelo menos, co-presidente da Câmara durante bastantes anos, com uma latitude muito grande. E, portanto, sem querer utilizar o da justiça, que é da justiça e a política, que é da política, sem catalisar dessa forma, mas quero dizer que há muitas coisas que nós podemos questionar do ponto de vista político, esperar do ponto de vista jurídico e pedir responsabilidades. Isso acho que sim, mas foi tão notório que Carlos Moedas foi tão manso no seu discurso público que agora, de repente, quando ele dá uma resposta a partido profundo, saiu-lhe mal. Eu tenho lamento.
Que ele foi com muita sede ao pote, para usar uma expressão de Passos Coelho.
Neste momento é toda a gente, eu acho que até deve haver discussões conjugais em que as pessoas dizem parece o Sócrates ou coisa do género, porque de repente é tudo. Aliás, vamos falar disso, de repente toda a gente fala disso. E, portanto, é um assunto sério e se provar algumas daquelas acusações são graves, mas a política da lama não é exatamente a nova política que Carlos Moedas anunciou e pretende.
Fernando Medina terá razões para se preocupar com a gestão política deste caso surgido esta semana ou adensado esta semana, João Miguel Tavares?
Depende do número de quantidade de notícias e de fugas ao segredo de justiça existirem até às eleições autárquicas. O caso em si é, obviamente, que nunca será decidido. Se vai haver ou não determinado tipo de fugas, se essas fugas são ou não muito comprometedoras, isso ainda não se sabe. Eu concordo em boa parte com o que o Pedro Mexia estava a dizer. O caso do Manuel Salgado é um caso especialmente interessante porque é muito difícil encontrar pessoas a partir branco. Nós gostamos muito que as pessoas muito competentes sejam uma espécie de anjos na terra e que tenham lindas atuações em todos os aspectos da sua vida pública, privada, profissional, e que aqui, infelizmente, às vezes não acontece. Eu tenho elogiado muito a Câmara de Lisboa, aliás, eu votei tudo em PS na Câmara de Lisboa, porque eu entendi que eles, durante bastante tempo, fizeram um trabalho muito importante. A cidade mudou brutalmente, mudou imenso e mudou para melhor, de facto. Lisboa hoje em dia é uma cidade cosmopolita, muito agradável, mesmo aqui todas as contestações que se têm feito a trânsitos e ciclovias. Eu, do modo geral, estou muito do lado da Câmara e acho que tem havido uma preocupação genuína, até mesmo com bom gosto arquitetónico. Muitas qualidades que eu encontro aí. Agora, depois há o outro lado, que é sempre um lado muito complexo, é que Lisboa, com o boom do imobiliário, com o boom do turismo, tornou-se uma Câmara muito rica, no meio de um país desgraçadamente pobre.
Isso, entretanto, no último ano foi corrigido, parcialmente corrigido.
Sim, mas é algo que tu sabes, que foi corrigido pela pandemia, mas a pandemia vai-se embora e Lisboa vai regressar, vão regressar. Aliás, a construção civil continuou a bombar, mesmo durante este período. E isso significa que onde há muito dinheiro, onde há um poder muito centralizado, como é inevitável em Portugal, isso significa que há muitas oportunidades e até mesmo a Madre Teresa de Calcutá poderia ceder a algumas tentações se trabalhasse na Câmara Municipal de Lisboa.
Em termos urbanísticos?
Em termos urbanísticos, eu acho que sim.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira, com esta perspectiva da Madre Teresa de Calcutá, urbanista, o cargo de Presidente da Câmara de Lisboa. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez Ministro da Iniciativa Iliberal. Vai gritar 25 de Abril sempre?
Epá, eu não grito desde 97 para aí.
Neste nada. Programa já ergueu o punho.
Já ergui o punho, porque o Partido Comunista Português opõe-se ao acordo ortográfico. Portanto,
bom, neste caso, quero comentar a decisão da Comissão Promotora das Comemorações do 25 de Abril de não permitir que o Partido Iniciativa Liberal integre o desfile do próximo domingo na Avenida da Liberdade. Sim. As justificações de ordem sanitária apresentadas não o convenceram?
Bom, as justificações foram um pouco para a frente e para trás, porque aparentemente a comissão organizadora disse que não, argumentou que era por razões sanitárias, Vasco Lourenço disse que ele próprio era a favor, depois o Livre disse que cedia os seus dois ou quatro lugares, e depois isso também foi muito mal recebido pela comissão e pelo próprio Vasco Lourenço, mas isso, enfim, acho que isso não é uma questão muito importante, mas há uma questão importante que é que como vem todos os anos à baila, e não só a propósito do desfile, que é arranjarmos uma maneira de dicionarizar o que é que quer dizer 25 de Abril. Porque as pessoas dizem o 25 de Abril e estão a dizer coisas diferentes. No sentido de 25 de Abril como a data que derrubou a ditadura, 90 e tal por cento, quero eu crer, estou muito otimista hoje, 90 e tal por cento das pessoas concorda com isso. Mas 25 de Abril, nomeadamente para as pessoas que fizeram o 25 de Abril ou que estão ligadas a estes movimentos, quer dizer outra coisa, legitimamente. Isto é, quer dizer o caminho para uma sociedade socialista, etc. E, portanto, se me disserem...
Mesmo para o Vasco Lourenço?
Não digo ao Vasco Lourenço. Estou a dizer, mas sabes, para o PCP, etc.
Sim, mas...
Isso é indiscutível. E, portanto, depende do que é que estamos a falar.
Mas parece-lhe que foi isso que esteve na base deste caso?
Não, eu parece-me que houve também um lado de a Iniciativa Liberal foi acusada de provocação e acredito possa ser lido dessa maneira. Mas, de facto, toda aquela discussão sobre os donos de Abril, é uma discussão que vem regularmente, só pode ser resolvida de uma maneira, que é o 25 de Abril significa democracia, por isso é que é feriado, por isso é que é celebrado.
Mas há dois anos a Iniciativa Liberal participou no desfile.
Por Maria, está bem, mas então agora, será que é a gigantesca comitiva da Iniciativa Liberal que vai pôr em causa, a segurança do desfile? É isso? E se é isso, porque é que quando um dos partidos que faz parte da organização e que cede lugares, isso é visto como um aproveitamento político e como uma jogada inaceitável pelo próprio Vasco Lourenço. Isso é que é estranho. Agora, isto não tem uma importância por aí além enquanto o desfile concretamente deste ano, até porque este ano é um ano atípico. Agora, as pessoas têm que se entender o que é que quer dizer 25 de Abril, porque se há um 25 de Abril que vai do CDS ao Bloco de Esquerda, há um 25 de Abril que não ultrapassa o meio da bancada parlamentar, como é natural. E eu acho que seria mais interessante, até para as gerações futuras, que as pessoas que organizam manifestações e desfiles e comemorações privilegiassem um entendimento amplo do 25 de Abril, que é aquele que une as pessoas.
Mas há uma comissão promotora desta manifestação. Exato. Será um dado relevante nesta polémica, João Miguel Tavares, o facto da Iniciativa Liberal não pertencer à comissão promotora do desfile?
Eu, na verdade, acho que esse é o dado mais relevante de todos. Eu, aliás, escrevi um texto no Público onde tentava expor essa tese. As pessoas estão a ver aqui, é evidente que está aqui uma dimensão ideológica, mas essa dimensão ideológica hoje em dia é sobretudo uma dimensão burocrática.
Ou seja, isto foram os senhores que estiveram a dizer, ai, não, está aqui a minha lista de convidados, não, os mil lugares já estão preenchidos, o senhor não pertence à comissão, não faz parte da clientela, não pode entrar. E eu não tenho grandes dúvidas que tenha sido esta a razão. Não pertence, não pertence. Tá? O bar está cheio e o porteiro não deixa entrar. E isso porquê? Porque estas pessoas deixaram propriamente... O que é hoje este 25 de Abril para a Associação 25 de Abril? É a profissão de muita desta gente. É o emprego destas pessoas. Aliás, o Vasco Lourenço, com frequência, assina os seus textos por baixo, vem Vasco Lourenço em baixo, Capitão de Abril, que é uma coisa, quando nós pensamos, é verdade, mas é bizarro assinar daquilo. É o quê? Tu tiveste uma coisa que fizeste na tua vida da qual te orgulhas muito e isso de repente passa a ser a tua profissão? Quer dizer, tu não assinas gato fedorento, imagino eu, não é?
Eu não me orgulho de nada do que fiz na vida.
Nada, mas eu sei lá, olha, eu orgulho muito de um dia ter conquistado a minha mulher. Então eu digo, olha, no dia 2 de março de 1990...
Não foi um serviço não foi um serviço à nação, vamos convir.
Não
foi.
Não sabes lá tu. Já fiz imenso. Olha, 4 filhos, o que é que eu faço mais se não sei que a nação? Estou aqui a... E esse espírito...
Estás a povoar. Estás a povoar um país que tem...
Olha, tenho de compensar a ti, Pedro. Diz-te que não é um trabalho patriótico.
Força aí. Escusavas de ter ouvido esta.
Exato.
Nunca gerei vida como
a outra. Puseste em causa o meu patriotismo. Mas eu acho que é por isso. É essencialmente por isso. Agora... Há um lado que é verdade, o 25 de Abril, o Jaime Neves, que eu me lembro que também era Capitão de Abril, e o Ramalhantes, é que às vezes dá a ideia que era tudo, era só a esquerda, ou o Partido Comunista, ou então a esquerda do PS é que fez o 25 de Abril. Não, não, foi, não é nada disso. E foi criada até uma própria mitologia do próprio MFA. O MFA era um saco de gatos que se junta, que tinha algo em comum que foi, queremos este senhor fora daqui. E Deus os abençoe por isso. Agora, não, nunca houve uma unidade ideológica, ela foi construída a posteriori e, portanto, isto deu jeito mais à Iniciativa Liberal do que a qualquer outra pessoa, que anda aqui divertidíssima a aproveitar esta exclusão, que para eles é ótima.
Como é que vai celebrar o seu 25 de Abril, Ricardo Araújo Pereira?
Eu vou honrar o 25 de Abril dizendo coisas parvas na televisão. É isso que vou fazer no dia 25 de Abril.
Pois que é, foi para isso.
Foi para isso que se fez. Foi para isso que se fez.
Agora parece que já se diziam coisas parvas antes.
Não, diziam-se coisas parvas, se calhar diziam-se várias. Mas até para coisas comezinhas como essa, como eu dizer coisas parvas na televisão, foi feito o 25 de Abril. O que é curioso é isso, é que o espírito do 25 de Abril é para permitir que pessoas que quem fez o 25 de Abril não gostariam de ter a desfilar ao seu lado na Avenida da Liberdade, possam desfilar ao seu lado na Avenida da Liberdade. Isso é que é uma coisa... O que é curioso, e pelo menos era isso que eu estava convencido, é que há um altruísmo em fazer o 25 de Abril, que é esse, que é porque a liberdade tem esse custo. Não é? A gente, a partir do momento, a liberdade faz com que a gente tenha um custo que nós estamos dispostos a suportar, porque é melhor isso do que outra coisa, que é a gente ter de ouvir, de conviver com pessoas de quem a gente não gosta assim tanto.
Mas qual é o perímetro das pessoas que representam o espírito de 25 de Abril? Por exemplo, o general Spínola. Representa o espírito de 25 de Abril ou não? Ou representou até uma certa altura? Aí entramos já numa discussão que é meramente ideológica.
Certo.
Já não tem a ver com o 25 de Abril, mas tem a ver com aquilo que... por exemplo, na versão original da Constituição portuguesa, a seguir à Revolução, foi escolhido como um caminho particular
certo.
Que Portugal ia seguir,
sim.
Que acabou por não ser esse o caminho que Portugal seguiu.
Exatamente. Mas o certo é que o 25 de Abril é isso. É o dia da liberdade, chama-se Dia da Liberdade por causa disso.
Mas viu neste episódio acho... dolo, má vontade, razões ideológicas.
E sim, imagino que haja.
Ou atrapalhação burocrática.
Imagino que haja uma mistura.
Miguel Tavares.
Imagino que haja uma mistura de várias coisas. Também não me custa acreditar que a Iniciativa Liberal tenha aproveitado para provocar, etc. E seja
por acaso, isso acho injusto.
E seja um aproveitamento... Não, mas atenção...
No caso da Iniciativa Liberal, acho injusto,
certo.
Porque eles já desfilaram há vários anos.
Sim,
e há claramente
certo.
Uma tentativa
Mas imagina que... Ok, aproveitaram este pretexto para o tornar maior do que seria. Sinceramente, não estou a criticar. O que eu estou a dizer é... Havia uma maneira muito fácil que era não lhes dar esse pretexto. Eu sou sempre favorável a... não dar pretextos.
Daí,
para este
daí
tipo
a atitude do livro.
Exato. Mas
e também, parabéns ao livro.
Eu, por princípio, alguém que quiser celebrar a liberdade, eu diria que.
Deixavas entrar.
Diria que pode entrar.
O Pedro Mexia fica então ministro da Iniciativa Iliberal. e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da Concordata, mas sem intervenção divina, suponho.
Isso não sei, eu me parece-me divino, isto, tudo isto me parece divinal.
Quero falar do clima de concórdia que se gerou nos últimos dias em torno da ideia de criminalizar o enriquecimento injustificado. Surpreendeu o facto de o assunto ter ganho de repente este protagonismo que ganhou na agenda pública?
Olha, um verdadeiro milagre socrático, porque antes daquele lindo dia, 9 de Abril, eu começo a ter uma teoria que é a seguinte, é que Ivo Rosa fez, eu já tinha essa sensação, fez um grande serviço ao país. Fez um grande serviço ao país com aquela decisão instrutória. Porque ela foi de tal maneira chocante e absurda que as pessoas disseram, epá, isto realmente não pode continuar assim. Seja chocante e absurda, eu acho que ele errou em muitos casos, mas até pode ter sido absurda no sentido em que ele se limitou a aplicar a lei e as pessoas perceberam, olha, mas isto é impossível.
Mas o combustível para este entendimento é o despacho de Ivo Rosa ou são as palavras do Presidente da República?
Não,
mas o Presidente depois da República... pôs a coisa... encaminhou o assunto.
Não. O Presidente da República já tinha tentado promover pactos de justiça que os partidos políticos dobraram e colocaram no bolso. Nunca nada existiu. A Ministra da Justiça está a apresentar uma estratégia para a corrupção que o enriquecimento justificado...
A esse propósito, como é que entende a adesão do PS a uma proposta da Associação Sindical de Juízes que o Governo, há pouco mais de uma semana, considerava desnecessária?
É o milagre da Rosa, no seu duplo sentido, socialista e de Ivo Rosa. É o nosso milagre da Rosa. Mas é um bom milagre. É um bom milagre. Se isto não tivesse acontecido, se aquela decisão não tivesse sido tão chocante e não tivesse que os políticos não tivessem percebido que houve realmente ali um estremecimento nacional a dizer como é possível. E a forma como isso provoca uma profunda descredibilização da classe política, isto não teria acontecido. Ouçam, é que isto foi totobola, foi um X2. Primeiro chegou Marcelo, a seguir veio o António Costa dizer realmente, tudo baseado sobretudo também na proposta da Associação Sindical dos Juízes, ou seja, que tenta penalizar o enriquecimento injustificado de uma forma mais engenhosa através da declaração de rendimentos dos próprios políticos, mas depois veio dizer António Costa dizer sim, essa ideia parece-me bastante boa. Ferro Rodrigues veio dizer, de facto, eu concordo com o Marcelo e parece muito bem. E, mais importante de tudo, veio Jorge Lacão, num artigo no Público, dizer que realmente isto é boa ideia. E quando Jorge Lacão fala nestes aspectos, é importante levar a sério. Porque significa... Porque é o senhor que está lá na Assembleia da República a escrever estas coisas. E eu acho que isso vai acontecer. Há gente... Eu hoje, o Teixeira da Mota escreveu um texto no Público em que basicamente dizia isto, aqueles senhores na Assembleia da República vão tratar ainda disto e estraçalham isto para ser inaplicável. Mas eu, como sou um otimista e uma pessoa sempre muito positiva, quero acreditar que isto desta vez vai para a frente.
Esta discussão já vem de longe. O Bloco de Esquerda apresentou a primeira proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito há 15 anos, em 2007, na altura chumbado, com os votos do PS, que tinha maioria absoluta. A dificuldade de fazer passar uma lei desta natureza é sobretudo técnica ou política, Pedro Mexia?
Não, é legislativa e é constitucional. Ou seja, as pessoas... É muito engraçado porque...
Portanto, eu tenho essa... Eu de ordem técnica. Ou seja, será de vontade política também?
Mas são coisas diferentes. Eu acho que são as duas coisas, mas são coisas muito diferentes. Ou seja, há pessoas que nós podemos imaginar que não querem que se facilite a investigação e a atenção dada a esses assuntos. Mas presumindo que a maioria das pessoas não o faz por essas razões, há pessoas que alegam, e acham com razão, assuntos constitucionais. Que é preciso dizer duas coisas. Primeiro, que isto foi duas vezes ao Tribunal Constitucional e duas vezes foi chumbada, e que, como em muitas outras, aliás, a minha discussão sempre sobre as questões da justiça, em que estou muitas vezes em desacordo com o João Miguel e com outras pessoas, é que quando as questões são postas assim, só há esta maneira, não há nenhuma outra maneira. Se não for esta maneira, não é possível fazer isto. E depois vê-se que há maneiras constitucionais. Claro que há pessoas que só as descobriram agora. Que a semana passada, há 15 dias, não lhes prestaram atenção. Mas se não se mexer na inversão do ónus da prova, que é iníqua, Então, sim. E, portanto, esta ideia de incluir isto no pacote da transparência e dizer não é a ilicitude, mas é a não declaração, é a não justificação, é, os, é o oferimento de valores que são X vezes os salários mínimos, no valor de 33.250 euros injustificados. Então, isso, com a lei existente e não ferindo a Constituição, permite que o enriquecimento ilícito possa ser, como se diz agora, sinalizado e investigado. E respeita-se a Constituição. Portanto, as pessoas que assobiavam para o ar nesta matéria estavam erradas. Mas as pessoas maximalistas, que diziam que só violando a Constituição é que se resolvia isto, também estavam erradas.
Haverá neste processo, Ricardo Araújo Pereira, o risco de se produzir legislação a quente, para usar uma expressão a que Rui Rio recorreu há dias?
Eu, sinceramente, parece-me que a discussão está bastante morna, porque já dura há tanto tempo, que em princípio isto já arrefeceu. Eu acho que é o que o Pedro disse. As pessoas que diziam, não, isto só vai lá desrespeitando a Constituição, porque senão não dá. E as pessoas que diziam, não há nenhuma maneira de fazer isto que respeite a Constituição. Custa acreditar, quer num lado, quer do outro.
Apareceu,
não é?
Logo.
É, sim, apareceu, porque realmente...
Já lá estava.
Custava bastante a acreditar que não houvesse habilidade legislativa para fazer uma lei que ao mesmo tempo, sim, que ao mesmo tempo fosse eficaz e respeitadora da Constituição.
É só isso que se pede.
E, portanto, como já estamos a falar nisto há algum tempo, não me parece que...
É evidente que isto foi feito a quente. Não, mas isto foi feito a quente. Foi feito depois do que aconteceu no dia 9 de Abril. Mas se não for a quente, isto não se faz.
Mas atenção, a palavra a quente foi utilizada muitas vezes esta semana e eu acho que há duas maneiras de ver isso, a quente. O a quente é, por exemplo... legislar pensando
num
caso específico ou que venha a influir num caso específico. Outra coisa é, havia um tema que já estava na sociedade portuguesa e que agora a generalidade da população considera um tema particularmente chocante. Eu acho que o legislador tem que estar atento ao que aquilo que a generalidade da população acha um
tema chocante.
Olha a pandemia.
Fogo, fartou-se de se legislar a quente por causa da pandemia. Também proponho que primeiro deixa-se passar a pandemia e depois decreta-se o estado de emergência.
Foi, de facto, a Operação Marquês que desencadeou este entendimento que, entretanto, aconteceu. Como é que vê, João Miguel Tavares, a sintonia entre a defesa de Sócrates e a acusação do Ministério Público no ataque ao despacho polémico do juiz Ivo Rosa?
Não, eu adorei. Eu, na semana passada, eu tinha escrito um texto em que dizia que José Sócrates é inocente daquilo a que está a ser acusado. O Ivo Rosa conseguiu fazer uma coisa tão intrincada que, no meio de tantos crimes que havia ali para escolher, acusa Carlos Santos Silva e José Sócrates de um crime que eles não praticaram. Evidentemente que não praticaram. E o Ministério Público, que tinha construído uma acusação, veio agora fazer um requerimento a dizer isto. E a pedir a não prescrição. Ele pediu a nulidade da decisão e a não prescrição, a dizer: Carlos Santos Silva e José Sócrates, senhor juiz, por favor, considere-os também não prescritos por causa destes crimes, que depois nós recorremos a explicar porquê. E isso é de facto divertido, não há outra maneira de dizer isto. É José Sócrates, o Ministério Público, olha, e eu próprio, estamos todos juntos a dizer que sobre isto este senhor é inocente. Arranjem, por favor, um crime que ele tenha cometido, porque no meio daquilo tudo eu acho que se arranja.
O que é que lhe parece este encontro de contrários, Ricardo Araújo Pereira?
Eu imagino que Ivo Rosa esteja a fazer uma reflexão profunda sobre o que é que terá corrido mal, porque é isso, a partir do momento em que o Ministério Público e Sócrates e João Miguel Tavares concordam todos...
Essas três entidades
concordam todas. Eu estava... Agora há uma... Há várias tendências, digamos assim, não é? A tendência para dizer Ivo Rosa esteve muito bem, a tendência para dizer Ivo Rosa esteve muito mal, eu não tenho conhecimentos jurídicos que me permitam abraçar nenhuma, e há uma terceira via que é, tendo estado bem ou mal, Ivo Rosa foi muito corajoso. Ora, é uma característica que eu sinceramente não valorizo num juiz, tal como não valorizo que um soldado seja muito bom a aplicar a lei. Este soldado tem um conhecimento jurídico profundo. Estou-me borrifando. Coragem num juiz também, eu prefiro... Se as decisões do Ivo Rosa, como parece que temos razões para acreditar que sim, são deficientes do ponto de vista jurídico, como várias pessoas têm dito, Não me parece que o facto... Eu, se um canalizador for lá à casa e me puser a sanita virada ao contrário, eu sou capaz de dizer, coragem, hein? Isto foi corajoso, uma espécie de Marcelo Duchamp da canalização. Agora, não é uma característica que eu valorizo no canalizador. Eu quero que o canalizador me faça a canalização como deve ser. E, portanto, vamos ver.
Rosa, o Marcelo Duchamp da canalização.
Dizer, pode. Uma pessoa vir fazer figura de parva em público, em princípio, olha, que coragem. Eu não tinha a coragem de baixar as calças. Realmente, mas não é uma coisa que a gente valorize.
Não. No teu caso, de cima é mentira. Tu baixas as calças com imensa facilidade.
Olha que é essa.
Não é no sentido metafórico, é no sentido literal.
No sentido literal,
eu já vi em cuecas imensas vezes.
Mas é porque a gente partilha os bastidores e às vezes temos que nos vestir.
Não,
de...
Tu tens muita facilidade em baixar as calças.
Meu Deus, agora fazer revelações destas a. Olha lá, ele é corajoso. É corajoso porque está
a ser corajoso, não é?
Consegue
vaticinar um sapato nos bastidores.
Pedro Mexia, consegue vaticinar o que acontecerá se as decisões de Ivo Rosa forem impugnadas pelo Tribunal da Relação?
Bem, há algumas que é quase inevitável que sejam e que vão evidentemente voltar a baralhar este caso, porque há duas coisas que nós vimos, ou aliás não sabia quando foi proferido o despacho, que é a questão da fraude fiscal. Aquilo soava-me esquisito, aquilo, deve haver algum artigo em que isto não é assim, sobre não declarar os rendimentos ilícitos. Parece que há um artigo, não só parece, apareceu logo nos jornais explicitamente aquele artigo, portanto aquele artigo, não é possível que alguém leia aquele artigo e não pense que isso não vai ao ar. E depois, a única parte que eu falei com pessoas, com os dois socratistas que ainda conheço e com o resto da população, e só há uma coisa que toda a gente está de acordo, é que tudo o que nós sabemos, ninguém acredita que o Carlos Santos Silva passe de testa de ferro para corruptor. Sim. É realmente ridículo. É de morrer a rir tudo o que nós sabemos sobre a relação entre eles. Não faz sentido nenhum. É totalmente absurdo. E, portanto, aí...
Porque, estando o circuito do dinheiro perfeitamente documentado, sim, a sensação que dá é que o juiz Ivo Rosa adormeceu a meio da história e acordou... olha, aquilo dá dinheiro ao outro. Olha, só apanhou a parte final em que um dá dinheiro ao outro. Não, amigo, isso vem lá de trás.
Vamos ver como é que evolui. O João Miguel Tavares fica assim ministro da Concordata e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura agora, para sabermos porque é que o João Miguel Tavares, ainda ele, se declara sem paralelo, mas não é fanfarronice. É para tentar, ou para tratar do curioso caso do partido que processou o seu próprio líder. Vê isto com estranheza, João Miguel Tavares, ou com... interesse e com curiosidade e com não, uma coisa natural.
Eu acumulo, atenção, isto natural não tem nada, mas é giro e é estranho no sentido em que nunca aconteceu. É a primeira vez que eu saiba que de repente há um conselho de jurisdição que decide apresentar uma sanção ao seu próprio líder.
Que tendente à própria... Ou melhor, que pode levar mesmo à expulsão.
Quer dizer, aquilo que acho que está em cima da mesa é uma sanção ao líder, mas para Adão e Silva...
A latitude da punição possível chega à expulsão.
Mas aquilo que supostamente está em cima da mesa seria uma sanção para Rui Rio, mas para Adão e Silva podia estar em cima da mesa a sua expulsão como líder parlamentar. Mas o que é curioso nisto é, bom, se calhar convém só contar...
Sim, é melhor contextualizar.
Contar ligeiramente a história. Isto foi assim, o PSD em Congresso decidiu, de facto, foi aprovado em Congresso, que deveria reivindicar um referendo para a questão da eutanásia. E o Conselho de Jurisdição, ainda antes das votações na Assembleia da República, considerou que aquela proposta era vinculativa. Ou seja, que o PSD realmente tinha que defender aquilo. Ora, segundo consta, os deputados do próprio PSD não sabiam isso, porque Adão e Silva terá sido informado, Rui Rio deveria saber, mas os deputados não sabiam. E, como se sabe, aquilo que foi decidido foi o PSD dar liberdade de consciência aos seus deputados para votarem como quisessem. Mas a questão do referendo foi, o Rui Rio agarrou numa bolinha de papel e atirou para o caixote de lixo. E... argumentou que o Conselho de Jurisdição não tem que intervir naquilo que é as decisões políticas do líder do partido.
Em que as moções aprovadas no Congresso são apenas indicativas. São apenas...
É, mas o que parece é que os estatutos do partido não dizem isso. E quando o Conselho de Jurisdição decide que algo é vinculativo, é para levar a sério. O problema é que nós realmente temos uma ideia dos partidos como algo monolítico em que nós elege um chefe e depois aquilo é uma coisa tribal. É uma coisa tribal. É para fazerem aquilo que lhes apetece. Só que este Conselho de Jurisdição, quando foi eleito, não foi eleita a lista proposta por Rui Rio, em que era Fernando Negrão que estava na cabeça do Conselho de Jurisdição e quem foi eleito na chefia do Conselho de Jurisdição foi o Paulo Colasso. E então, como é próprio de Rui Rio, que, como nós todos sabemos, tem uma grande habilidade para gerir as relações pessoais e para fazer um exercício de poder consensual e em que traz as pessoas para o lado de si e ouve toda a gente, pá, Rui Rio borrifou-se para o Conselho de Jurisdição, recebe cartas às quais não responde, manda ao chefe do gabinete responder por ele e, portanto, isto é um braço de ferro em que eu tenho a sensação que a culpa, mais uma vez, é mesmo de Rui Rio e de uma política de quer posse e mando, que a única coisa que dá é nisto, é nesta coisa patética e ridícula de repente ter um líder de um partido sancionado pelo seu próprio partido que está a tentar exigir independente, de forma independente como mandam os estatutos.
Ainda não se sabe se haverá sanção e qual a sanção, se houver, que poderá vir a ser aplicada a Rui Rio. Isto é um caso jurídico ou já é um caso político, Pedro Mexia?
Bem, eu neste caso sou a favor de quase tudo, porque sou a favor do referendo, que não houve, sou a favor de não se considerar vinculativas as moções de congressos, porque quem já assistiu a congressos sabe que é a loucura, para não utilizar outra palavra, que qualifica a loucura.
Mas não era o caso
não,
desta.
Dos congressos.
Está bem, certo, mas não era o caso desta moção.
E em terceiro lugar, sou favorável a que haja liberdade de consciência numa matéria como estas. E, portanto, não me parece que, independentemente da qualidade ou não vinculativa desta decisão, e da teoria geral sobre as decisões, sobre as moções no Congresso serem vinculativas, parece-me que nesta matéria, da minha opinião, não é a mesma de Rui Rio, sublinho, acho que é normal que Rui Rio possa ter tido uma... Rui Rio
mas
e
o... não está em casa a liberdade de consciência, porque aquilo que estava a dizer era propor um referendo. Um referendo é uma questão de liberdade de consciência.
Sim, está bem, é verdade.
Ele atirou fora o referendo e disse, dá liberdade de consciência, mas não há referendo.
Como sabes, a discussão do referendo acaba por ser uma estenografia para querer dizer ser a favor ou contra. Quantas pessoas a favor da eutanásia são a favor do referendo? Conheces alguma?
Não, está bem, mas isso não é um ponto. Isso é como tu estás a dizer em relação ao enriquecimento de elites.
Imaginemos, Ricardo Araújo Pereira, que o Conselho de Jurisdição expulsava Rui Rio.
As pessoas iriam criticar, acho eu, Carlos. Iria haver críticas...
E festa também.
Sim, provavelmente festa. Isso é uma característica curiosa do PSD. Está dividida a esse ponto. Mas eu acho que a maior parte das pessoas iam achar ridículo, o que é injusto para os partidos. Porque nós andamos a dizer o PS devia ter feito uma profunda reflexão sobre o facto de não ter tido uma postura crítica sobre o seu líder. Estes agora põem um processo ao líder. A gente diz, é pá, ridículo. Então estão a ter uma postura crítica contra
Vamos
o seu líder.
Vamos ver como é que...
Nós somos muito difíceis de satisfazer.
Vamos ver como é que isto se resolve, está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara sem paralelo, quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se um gentleman. E pelos vistos não é só o Pedro. Será que vivemos num país de cavalheiros ou haverá aqui qualquer coisa que nos está a escapar,
Somos
Pedro
Mexia? Impecáveis. Aliás, já se sabia quando se começou a falar do Me Too, em Portugal houve várias pessoas ligadas, por exemplo, ao cinema, à televisão, à moda e a outros meios como esses, e todos diziam, não só não há cá nada disso, como nunca ouvi falar.
Vamos descodificar. Esta semana falou-se muito de assédio sexual, depois de uma denúncia televisiva, mas soubemos simultaneamente pelo Jornal Público que no ano passado a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego não recebeu uma única denúncia de assédio sexual. Como é que isto se compreende?
Bom, há uma coisa que nós sabemos que é tecnicamente impossível, é que não tenha havido nenhum caso de assédio sexual. Isso não é, portanto, isso, excluindo essa hipótese delirante, significa que ou pelo meio ser muito pequeno e, portanto, as consequências de falar se fazem sentir de forma muito forte, ou porque ainda há, além desse medo, uma cultura de silêncio e de proteção, nomeadamente em certos meios, o que é certo é que esses passos não foram dados em Portugal. Sendo que isso depois leva a dois tipos de atitudes. Eu acho que a mudança de comportamento é, evidentemente, ouvir as pessoas. Não necessariamente acreditar nelas, porque podem ser verdadeiras ou falsas alegações, mas levá-las a sério. Mas passa-se para exigir ou para aceitar que as pessoas façam uma de duas coisas. Que as vítimas, que as pessoas dizem que são vítimas, e que algumas serão mesmo, naturalmente, digam nomes no espaço público, o que não me parece que corresponde a uma exigência de justiça, mas apenas de apetência pelo sangue, assim como outras que não têm nada a ver com isso, intoxicarem, lançando nomes também porque ouviram alguém dizer numa festa ou não sei o quê. E, portanto, desse ponto de vista, a reação é negativa por onde quer que peguemos, porque as pessoas negam que haja casos, dizem que existem casos. Outros dizem que existem casos, mas não os reportam. Existem coisas alegadas vítimas, como se elas próprias fossem os acusados e não as vítimas. E há depois quem molha a sopa, que também é uma profissão como outra qualquer.
A denúncia da atriz Sofia Arruda no programa da SIC poderá potenciar outras alegações no mesmo sentido, nomeadamente no mundo da televisão e do espetáculo, Ricardo Araújo Pereira.
É possível, Carlos, porque é aquilo que o Pedro diz. É difícil acreditar que não haja casos... e que Portugal seja uma ilha no mundo do, digamos, do Me Too. A questão é que, aquilo que a Sofia Arruda disse, pode motivar a que outras mulheres se apresentem, porque isso é um dos problemas. É como isto é um crime difícil de provar, não é? Exceto se o assediador escrever uma carta registada a dizer ou a senhora faz o que eu quero ou não. Quando há vários testemunhos num mesmo sentido, isso significa qualquer coisa. E depois, mas é preciso, era aquilo que o Pedro estava a dizer, é preciso compreender que tipo de crime é que é e compreender todos os paradoxos que estão associados às vítimas, como, por exemplo, às vezes a vítima culpabiliza-se a si própria, como é o primeiro impulso é pensar, claro, será que eu dei alguma indicação? Será que fui eu? Será que eu sorri quando não devia ter sorrido? Ou, por exemplo, tem vergonha, quando o criminoso é que devia ter vergonha, mas é um daquele tipo de crime em que a vítima, às vezes, é que tem vergonha de estar envolvida naquilo. E, portanto, o caso é bastante mais complicado do que a gente dizer apenas não, faz assim, pá.
Entretanto, dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda, o outro da deputada independente Cristina Rodrigues, propondo que a violação passe a ser um crime público, não dependente, portanto, de uma denúncia da vítima, foram chumbados há dias no Parlamento. Muito brevemente, João Miguel Tavares, tem opinião a este respeito? A violação deve passar a ser, como já é a violência doméstica, um crime público ou isso levanta problemas?
Tu deixaste a pergunta difícil para mim, Carlos. Eu não tenho nenhuma certeza sobre isso. Porque, por um lado, a tendência é dizer que, claro, tem que ser em público, é um crime horrível, qualquer pessoa saiba que aquilo que aconteceu tem que ir à polícia e dizer, ainda que não seja a própria. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma invasão daquelas pessoas que, de repente, podem, de facto, não querer contar e é entrar, é colocares o Estado... Colocares o Estado e o desejo do Estado e a vontade do Estado acima da vontade da vítima, que é uma coisa que também envolve...
problemas.
Que envolve grandes problemas, sim. Eu não tenho nenhuma boa resposta para isso.
Já sabemos, então, porque é que o Pedro Mexia se considera um gentleman. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente sentido e parece que tem uma história para contar... Mas não vale body shaming,
não,
ok?
Não, não, eu não vou fazer body shaming nenhum, era o que faltava.
Então, rapidamente.
O que aconteceu foi que uma cantora, que acho que é da Disney, mas já não é uma criança, isto é importante para a história, porque ao princípio podia parecer que sim, que se chama Demi Lovato, ok? Demi Lovato. Ela foi a uma loja de gelados e foi barbaramente agredida por uns letreiros que estavam lá a dizer sem glúten, sem açúcar, e aquilo foi de tal forma, transtornou de tal forma que ela teve de ir de urgência para o Instagram fazer queixa. E foi dizer que aqueles senhores, realmente aquilo perturbava porque dava-lhe a sensação de que quem come coisas com açúcar...
Ela tem uma desordem alimentar.
E, portanto, há aquela... Eu não sei se vocês conhecem o Gonçalo Almeida Ribeiro, que neste momento é juiz do Tribunal Constitucional, em tempo escreveu um texto em que ele se referia àquela ideia do a minha liberdade acaba quando a dos outros começa, como uma chachada. Eu acho que é realmente a palavra certa. Normalmente essa frase é preferida por pessoas que, pelas mesmas pessoas que dizem, cuidado com a liberdade, não é libertinagem. Porque essa ideia, neste momento a Demi Lovato está convencida disto, que a liberdade das pessoas que têm uma loja de gelados, de terem gelados para pessoas celíacas e diabéticas e outras coisas, colide com a liberdade dela de passear pela loja sem ter de olhar para aqueles letreiros. E, portanto, na verdade, não. Lamento, mas não.
Está contada a história de Demi Lovato. Não sei se conheciam o nome.
Ah, o Demi Lovato
também.
Sério? Tu tens a discografia?
Toda. Sabes que eu ia Disney.
Bom, está na altura dos livros e esta semana eu proponho um reencontro com John le Carré, o mestre da literatura de espionagem que morreu no final do ano passado e que nos deixou mais de 2 dezenas de romances. Este que eu trago hoje e que foi agora reeditado, Chamada para o Morto, não é com certeza o melhor livro dele, mas é um livro especial porque é o primeiro e porque marca o nascimento literário de George Smiley, a personagem icónica que Le Carré usou em 9 livros, em 5 deles é o protagonista. Smiley é descrito como um homenzinho tremendamente vulgar, baixo, gordo, de temperamento calmo. É assim que ele nos é apresentado logo no início deste romance. Acaba por ser recrutado para os serviços de informações britânicos e entra nesta história no momento em que está a sair de uma profunda desilusão amorosa. Neste romance, que é no fundo um bom policial com a Guerra Fria como pano de fundo, há uma morte estranha, as suspeitas de George Smiley, que puxa o fio à meada, e na outra ponta do novelo surge uma delegação comercial da antiga RDA em Londres. Um romance para admiradores de John le Carré e para ver como começou John le Carré. O João Miguel Tavares também nos traz um regresso ao passado, mas a um passado bem mais recente e bem mais próximo de nós.
Sim, e que às vezes também parece uma história de ficção, mas infelizmente foi bem real e aconteceu em Portugal na década de 80, muitas vezes atrasada em relação aos outros países da Europa, mas que foi este extremismo brutalmente violento quando Portugal já era uma democracia consolidada das FP25. O Nuno Gonçalo Poças reuniu aqui neste livro todas as histórias envolvendo o processo, o que tem a ver não só com os crimes, mas depois também com as consequências judiciais. E, mais uma vez, como se prova, quando os processos muito grandes chegam à justiça, acaba por haver sempre uma tramoia de leis que embatem em leis e de tribunais que chocam com tribunais, que faz com que as injustiças muitas vezes se perpetuem. E essa história dessas injustiças, eu acho que ela está muito bem contada neste livro.
O Pedro Mexia traz um artista influente que se comemora agora o centenário.
Sim, comemorou-se agora o centenário de nascimento do Ernesto Sousa, que foi artista, cineasta, crítico, curador, agitador cultural, tudo um pouco. Este livro, que foi editado há uns anos e que vai agora ser reeditado, eu ainda não tenho, não sei, aliás, já saiu a nova edição, e que se chama Ser Moderno, Reticências em Portugal, e essas reticências são toda uma história. É um homem muito ligado ao experimentalismo, às vanguardas, que organizou uma importantíssima exposição chamada Alternativa Zero, e este livro reúne textos, entrevistas e outras intervenções modernas dele, e tem particularmente uma entrevista muito curiosa com o Joseph Beuys, em que ele lhe pergunta a certa altura, o Ernesto Sousa diz-lhe assim: nascemos ambos em 1921, eu conheço-te razoavelmente, tu não me conheces, achas bem? E o Beuys diz: acho péssimo. É uma boa, ótima entrevista.
O Ricardo Araújo Pereira traz um romance que nos remete para o início do cristianismo.
Sim, mas não só, porque este romance chama-se O Reino e é muitas coisas. É um livro do Emmanuel Carrère, e isso é logo a primeira pista, porque todos os livros do Emmanuel Carrère costumam ser também sobre o Emmanuel Carrère. Por isso, o livro é, além de ser, de facto, uma história do cristianismo, isso é o pretexto de uma crise pessoal que o autor vive. Uma das maneiras que ele tem de tentar, digamos, resolver a crise pessoal é a conversão ao cristianismo. O livro é também uma história, a história dessa conversão e da posterior desconversão. Ele, nessa altura da conversão, empenha-se muito, todos os dias comenta alguns versículos do Evangelho segundo São João, por exemplo. Esses cadernos em que ele fez essas anotações também entram na história, também estão permanentemente a entrar na história, mas é, além dessa história pessoal, de crise pessoal e de conversão e desconversão, é também, lá está, uma história dos primeiros tempos do cristianismo. E essas duas histórias estão entretecidas uma na outra, e ele examina-se a si próprio ao mesmo tempo que conta a história de Paulo e Lucas. E é um livro extraordinário, sim.
Assim se conclui mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. E viva o 25 de Abril.
Exato. 25 de Abril.